João capítulo 10. Alguém perguntou-me se eu vou continuar com essa série de mensagens. Eu disse que não, nós estamos em junho, vamos mudar a folha, não é? Mudar a página. Mas eu acho que nesta mensagem de edificar sobre a rocha é algo que não é somente uma mensagem, nem uma série de mensagens, é todas as mensagens têm a ver com isso. Porque a palavra de Deus é o nosso fundamento. E quando nós prestamos atenção daquilo que Deus disse na sua palavra, nós estamos a criar uma alicerce para a nossa própria vida. É melhor acreditar mais naquilo que Deus diz do que aquilo que nós achamos ou pensamos ou que as outras pessoas pensam. Cria aquela base. Por isso a pregação da palavra de Deus é essencial para edificar a nossa própria fé. Okay? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa é a base. Eu quero que nós lemos aqui em João 10. Porque eu queria falar sobre esse tema que acabamos de cantar agora. Fazedor de milagres. O propósito de milagres, importância de milagres na nossa própria vida. A nossa fé tem que estar baseada naquilo que é sobrenatural. Não estamos a falar sobre uma filosofia ou ideias humanas, nem sabedoria, nem princípios ou conceitos da vida. Tudo isso está dentro da palavra de Deus, claro. Mas a nossa fé tem que estar arraigada e estabelecida sobre o sobrenatural. Em João 10, versículos 37 e 38, os próprios líderes da religião naquela altura estavam a discutir com Jesus sobre algumas coisas que ele estava a dizer. Ele estava a falar que o Pai, seu Pai, Deus, estava nele. E ele no seu Pai. E ele estava a fazer milagres e, né, maravilhas, né, comprovando, mostrando a sua própria divindade. Mas os líderes religiosos levantaram contra ele e até acusaram ele de blasfémia e que ele estava a ser possesso de demónios. Ele disse uma coisa interessante em versículo 7, diz que se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço, se as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ele diz, não acredita somente naquilo que eu digo. Há provas. E as provas são as obras sobrenaturais. O facto que ele andava curando, expulsando demónios, fazendo milagres, multiplicando os pães. Ele fez vez após vez milagres para mostrar que não era ele somente, mas Deus que habitava nele. Ele era um com seu Pai, por isso ele podia fazer. Disse que não acredite em mim somente, não acredite porque eu digo que eu sou Deus, acredita porque eu estou a fazer aquilo que só Deus pode fazer. Vocês têm coisas na sua vida que precisa somente Deus? Se não for Deus, não há hipótese. Se nós estamos em controle de tudo, eu vou dizer, nós não precisamos de Deus e realmente não temos fé em Deus. Porque para ter fé em Deus não é ter somente acreditar naquilo que Ele diz. Okay? É acreditar em milagres nas suas obras. Mais tarde, vamos para capítulo 14, ele disse as mesmas palavras aos seus discípulos. O Filipe, ele estava a dizer que estava a falar acerca do seu pai, e Filipe disse em versículo 8: Senhor, mostre-nos o pai. Sei, basta só fazer isso. Mostre-nos o pai. Mostre-nos Deus. Tu falas tanto sobre o teu pai, tu falas tanto sobre Deus em ti, então mostra. E depois ele disse: Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vem a mim, vem o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Vocês estão a entender aquilo que está aqui escrito? Diz que, porque há muitas pessoas que podem dizer: eu sou um grande profeta, eu sou o Messias, eu sou isso. Muitas pessoas podem ter uma confissão muito elevada acerca de si mesmo. Ele diz: não, estou comigo, tu tens visto tantas coisas, tu tens acompanhado toda a minha vida, não somente ouvindo das minhas palavras, mas vocês têm visto tantas obras, pelo menos creio nas obras, porque é um sinal que aquilo que eu estou a dizer é a verdade. É a prova da minha própria divindade. Jesus estava a dizer isso. Pois ele disse uma coisa interessante: na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Agora ele diz mais além, né? Que mostra que a nossa fé tem que ser baseada no sobrenatural. Ele diz: se realmente creres em mim, que antes eu estava a dizer, para crer em mim tem que crer nas obras, saber que as obras é a prova que ele vem de Deus. Agora, ele diz, se creres em mim, tu vais fazer as mesmas obras que eu faço. Porque a mesma maneira que eu faço por causa da minha ligação com o Pai, tu vais fazer por causa da tua ligação comigo. A mesma coisa. E ele disse até maiores obras que vai fazer. Fé é manifesta no sobrenatural. Quando Tiago disse: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Ele não estava a falar somente acerca de ser uma boa pessoa, ser uma pessoa crente muito fiel à igreja. Ele estava a falar acerca das obras de Deus. E as obras de Deus são as obras que o homem não consegue fazer. E essa que é a diferença. Milagres que mostram a diferença entre Deus e homem. Quando ele saiu do barco, quando Pedro saiu do barco, ele fez aquilo que o homem não consegue fazer. Ele andou acima da água. Por quê? Porque viu Jesus andar acima da água. E quando Jesus diz, vem, ele, olhando para Jesus, crendo em Jesus, saiu também do barco e começou a andar sobre as águas, estava a fazer as mesmas obras de Jesus, porque estava a crer na palavra de Jesus. Quando ele tirou os seus olhos de Jesus e começou a crer mais nas circunstâncias, nas ondas e as tempestades, ele começou a afundar. Porque quando nós tiramos a nossa fé daquilo que é Jesus e começamos a pôr a nossa fé nas circunstâncias, as coisas como são, nós vamos ficar sujeitos às leis da natureza e nós vamos ser como qualquer outra pessoa. Por isso a Bíblia diz, quem crer em Jesus fará as mesmas obras. Vamos ser muito sobrenatural. Nós vamos fazer aquilo que, em termos humanos, é impossível. Quem crer em milagres, crê em Deus. Há pessoas que têm um conceito de Deus e creem em Deus, mas duvidam muito da área sobrenatural. Eu vou dizer, essas pessoas não acreditam em Deus. Okay? Acreditam num conceito, né, filosófico de Deus. Têm um Deus assim, religioso, assim, num conceito de a longe. Essas pessoas não são, vamos dizer, cristãos, right? Não são pessoas que têm fé, mas em termos filosóficos são deístas. Deísmo é uma filosofia que acredita em Deus, mas o Deus que está lá, mas não está envolvido com os assuntos humanos. Ele existe, sendo Criador, mas depois afastou da sua criação e entregou ao homem toda a responsabilidade de fazer as coisas à sua maneira. E o homem agora tem que fazer tudo e está sujeito, pronto, tem que fazer o seu melhor. Esse é deísmo. Há muitas pessoas que têm esse conceito de Deus, acreditam em Deus, mas não acredito na sua intervenção na vida humana. E quando até que eles pedem oração, eles pedem com, pronto, é bom, né? Mas a sua fé não acredita que alguma coisa vai acontecer. Mais um consolo. Mais uma coisa carinhosa, mais uma coisa assim, pronto, é orar, rezar, pronto, toda a gente faz, faço também. Mas não espera que alguma coisa vai acontecer. Porque logo faz aquilo que o homem faz. Reza, depois faz as coisas à sua maneira. Acredita em Deus, mas tem plano B. Se ele não funciona, então eu faço isso. Vou dar um prazo. Mas mesmo assim, eles não acreditam que Deus vai realmente fazer. Então, eles estão já a planear o outro sair, a outra coisa. Se Deus não dá-me aquele dinheiro, se aquela, né, a loteria não sair, se as coisas... Então, pronto, eu vou pedir empréstimo. Vou pedir esse plano, vou pedir isso, porque pronto. Né? A sua... Não tem fé no sobrenatural. O poder milagroso de Deus. E se nós não temos fé no milagroso, o Deus milagroso, o Deus sobrenatural, não temos fé em Deus. Porque Deus faz aquilo que o homem não consegue fazer. Por isso, Jesus estava a dizer, eu estou contigo tanto tempo, discípulos, vocês estão comigo e vocês não percebem que Deus, que o Pai está em mim e eu estou nele. Que eu estou a fazer as suas obras. Como eu consigo fazer aquilo que eu estou a fazer se Deus não está comigo? Não é? Estava a levantar mortos, curar enfermos, não é? abrir os olhos dos cegos, né? Andar assim, acima da água, multiplicando os peixes. E não acreditas. Essa é a prova. Até que Jesus diz em Marcos 16, diz que, e até, ou seja, esse foi mesmo no tempo antes que ele saiu. Ele diz, esses sinais seguirão os que creem. Os que têm fé verdadeira, eles vão impor as mãos sobre os doentes e vão ser saradas. Eles vão expulsar demônios e eles vão falar em línguas estranhas. Eles vão fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Porque creem em mim. Fé é baseada. Por isso, quando nós estamos perante uma situação impossível, nós temos que ter aquela fé que Deus tem. Nós temos que agir como Deus age. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Para vencer, para ultrapassar, para receber um milagre na nossa própria vida. E como nós fazemos isso? Vamos para Marcos, capítulo 11. Jesus diz, respondendo, disse-lhes, tende fé, agora nós temos aqui em Deus. Mas se nós olharmos para o grego, nesta passagem, a Bíblia diz, basicamente, tendo fé Deus. Não diz em. Essa palavra não está lá. Nós colocamos, os tradutores da Bíblia colocaram isso porque não faz sentido gramático para somente dizer tendo fé Deus. Basicamente, realmente aquilo que significa tendo a fé que Deus tem. Ou tendo o tipo de fé que Deus tem. Age da mesma forma que Deus age nessas situações. Faz milagres. Opere no sobrenatural. Move no espiritual. E como? Ele vai explicar. Porque em verdade vos digo que qualquer que dizer este monte, ergue-te e lance-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que dizer lhe será feito. Ele diz como fazer. Diz, nós cremos, e quem pode aqui dizer uma montanha, ergue-te, né? Lance-te no mar. Quem pode fazer isso de uma forma natural, humana? Humanamente falando. Ninguém. Agora nós podemos pensar, pronto, Deus diz para tirar aquela montanha, então eu preciso daquelas máquinas grandes, aqueles tratores, e nós podemos tentar chegar a uma forma natural de fazer aquilo que Deus diz. Mas essa não é fé em Deus. Essa não é a fé que Deus tem. A fé que Deus tem é fazer as coisas como que Deus faz. Ele diz dizer, ele não diz usar máquinas, ele não diz contratar grandes empresas de construção para tirar aquele monte de terra para o mar. Ele não diz isso, ele diz, diga, disse a montanha. Fala as coisas em existência. Chama as coisas que não são como que já fossem. Usa a tua fé para realizar a milagre que tu precisas. E como? Não duvidar do nosso coração. Sabe que há muitos argumentos que se levantam contra milagres e nós temos que eliminar isso. Um desses argumentos é que quando as coisas acontecem, nós oramos e as coisas acontecem, nós chamamos isso coincidências. É um argumento contra milagres. E começamos a tentar explicar todas as coisas que têm acontecido. Houve tantas situações na minha vida em que eu orei, nós oramos, e o dia a seguir, né? Uma vez nós que temos contado essa história, mas nós tivemos uma situação bastante complicada e precisávamos de uma quantia muito grande de dinheiro. E nós oramos porque nós não tivemos hipótese, não sabemos como. Um dia antes, meu pai telefonou e disse que eu vou enviar esse dinheiro a ti. Agora, eu posso ficar ali e disse, que coincidência. Meu pai ligar, não é? E dizia que ia me dar esse dinheiro. É natural. O meu pai, ele que fez isso. Outra altura, nós, depois de algum tempo, aqui, vivemos em Parede naquela altura, e que nós chegámos à igreja, quando tivemos uma carrinha assim velha, e quando chegámos, partiu o bonde da. Vamos dar água e só chegamos à porta da igreja. Não tivemos dinheiro para voltar para casa. Eu tinha alguns trocos, também ela tinha, mas nós nem sabemos como nós vamos voltar a casa. Não tivemos dinheiro suficiente nem para o táxi. E a carrinha estava completamente variada e ia levar algum dinheiro para reparar aquilo. E durante aquela mensagem, Deus falou comigo para dar tudo na oferta. E nós demos tudo. Eu e ela, sem falar, sem combinar, até a minha filha também deu tudo. Nós não tivemos nada. Mas no final da reunião, alguém aproximou-me e disse, Deus disse-me para dar esse dinheiro a ti. Era suficiente para voltar para casa. Ela, podemos dizer, que coincidência. Que coincidência, nós chegamos sem nada, com as coisas variadas e alguém entregar, né, aquela 20 euros, a coisa assim, e disse, é para ti, Deus diz, que coincidência. Chegamos em casa e não tivemos dinheiro nem para reparar aquilo, nem para pagar a renda e o dia seguinte encontramos na nossa caixa de correio, né, que era naquela altura 500 euros. Eu não conheço a pessoa, foi um cheque, não conheço a pessoa, não conheço, até hoje não conheço. Que coincidência. As coisas acontecem. Quando nós começamos a ver os acontecimentos sobrenaturais e dizer coincidências, chance, sorte, nós estamos a não acreditar em Deus. Okay? Os fariseus tinham essa resposta às vezes quando observaram a vida milagrosa de Jesus. Eles diziam, pá, é demónios. É ocultismo. São os poderes ocultos que estão a fazer isso. Incredulidade. Se nós vamos entrar no milagroso, nós temos que acreditar que Deus é o fazedor de milagres. E as coisas acontecem porque Deus está orquestrando as coisas. Sabe para que não é? Aquela necessidade aconteceu num dia, mas para esse dinheiro chegar naquele dia, tinha de ser enviado já 5 ou 6 dias antes. Só Deus sabe o futuro, sabe que naquele momento eu precisava. Então ele disse a uma pessoa 5 dias antes para enviar aquele dinheiro para chegar no momento certo. É impossível dizer que é coincidência Quando as coisas acontecem segundo um plano divino que requer, né, um conhecimento que o homem não tem. Saber o futuro. Outra coisa é dizer que essa doença, que parece que foi curada, foi aquela doença psicossomática. Era alguma coisa que a pessoa na sua mente, por causa da oração, ficou assim mais tranquila e a doença que era psicossomática que saiu. Em outras palavras, não era uma doença real, era somente uma doença fictícia da sua mente. As pessoas que têm essas doenças psicossomáticas, quando vão para o médico, eles receitam repulsados. E tomando aqueles repulsados, a pessoa pensa que está a ficar bem. E logo sente melhor. Mas era somente um repulsado. Mas as pessoas que começam a analisar cada cura, cada resultado da oração, como alguma coisa mental, é uma pessoa incrédula. Eu acho que é importante ir ao médico ter provas, não somente daquilo que existe, mas também o resultado de cura que ele recebeu. Porque nós, né, nesta forma, estamos até que Jesus disse, né, pessoas que foram curadas, vai e mostra-te, né, o sacerdote, que era a pessoa indicada pela lei, para verificar que a pessoa era curada ou não. Vai, mostra-te, né, que realmente está curada. Então, eles foram para verificar, é verdade. Para que a nossa fé seja estabelecida sobre Deus e não sobre aquilo que às vezes entra na nossa cabeça. Para descreditar a obra milagrosa de Deus. Outras coisas é que outros argumentos que foram levantados no tempo de Jesus é que se for mesmo de Deus, essa não ia acontecer no sábado. Era aquela tradição, é aquelas leis religiosas, aquelas coisas que às vezes impedem. Tem que ser assim. Se é mesmo Deus, a pessoa não cai. Ou se for mesmo Deus, a pessoa cai. Cair ou não cair não significa nada. Significa o que é, né, o resultado milagroso, porque esse é o sinal. Quando Deus diz que nós temos que fazer sinais e prodígios, é para mostrar a todo mundo que Deus está conosco, que a nossa fé não está somente em palavras de sabedoria, mas no poder de Deus. Por isso, quando nós estamos perante uma situação em que precisamos de um milagre, seja nem a financeira, ou seja físico, ou mental, ou seja qual for a área que requer uma intervenção de Deus, nós temos que cancelar todos os outros argumentos. Outro argumento que surge é: queremos fazer alguma coisa, tem que ser nós. Nós temos que resolver os nossos problemas. Não incomode Deus com coisas. Não. Nós temos que fazer o nosso melhor. Nós temos que aceitar aquilo que acontece. Nós temos que. É o nosso prato, pronto. Temos que aceitar. Eu tenho visto, outro dia eu vi essa conversa com alguém que eu tinha uma doença terminal. A esposa disse: pronto, temos que aceitar tudo. As coisas boas e as coisas más que acontecem. Imagina se aquela mulher com um fluxo de sangue tinha esse argumento. Epá, eu tenho que aceitar isso. Já há 12 anos ninguém tem cura. Os médicos dizem que não há cura. Pronto, eu tenho que somente aceitar. Pronto, as coisas boas e coisas más. Quem sou eu? Tenho que somente sofrer. Mas ela não diz que não. Mas há um fazedor de milagres aqui. Se eu consigo aproximar a ele, ele vai me curar. Ele vai fazer aquilo que mais ninguém consegue fazer. Mas tudo milagres. Quando nós estamos perante um milagre para nós mesmos, às vezes nós temos mais fé para milagre na vida dos outros do que a nossa própria vida. Oramos com mais fervor quando tem a ver com outra pessoa, mas connosco é... Ai de mim, estou mal, estou a sofrer, tenho dores, ai. E não agarramos o facto que Jesus é a resposta. Jesus consegue fazer. Sim, é bom se nós colocamos toda a nossa fé em Jesus e não somente, não é? Aquela primeira parte. Às vezes as pessoas dizem, eu vou receber a oração, eu vou, mas já está a pensar se não acontecer, eu... Toda fé. Se não acontecer, então... Deus é a única resposta. Outro argumento que surgiu naquele tempo de Jesus é que era mentira. Eu lembro uma passagem em João 9. Homem cego desde a nascença. E depois Jesus curou ele. E as pessoas que observaram aquele milagre ficaram a dizer, mas nunca, nunca em todo Israel houve um milagre como essa. Essa, ninguém, se não for de Deus, não consegue fazer isso. Uma coisa incrível. Mas eles levaram o homem para o médico, vamos dizer, para o sacerdote. Apresentaram ele, porque para entrar no templo, não podia entrar no templo se for, não é? Se tiver qualquer defeito, qualquer coxo, qualquer cego, qualquer surdo, não podia entrar no templo. Só as pessoas sem problemas físicos. Então eles levaram logo para o templo. E eles disseram, ele que nasceu cego, ele era cego desde a nascença, agora Jesus sarou a vida dele. Sabe que a resposta, o argumento? Ele nunca foi cego. Não, não, estás a mentir. Ele estava a enganar a gente todo esse tempo. Ele era somente um mendigo andando, pensando que ele era cego. Ele não era cego. Aquilo não aconteceu, não, não era assim. Então eles chamaram os pais para confirmar se ele era cego ou não. E disse, não, eu, como que ele veio agora? Eu não sei, mas eu sei que ele nasceu cego. Confirmaram. Era Deus. Isso criou um grande conflito no sistema de crença dos fariseus. Porque a sua religião não tem lugar para intervenções divinas desta forma. Qual é a tua religião? Uma religião das grandes filosofias e ideias sofisticadas e muitas regras e passos e conceitos? Ou a tua religião é baseada, a tua fé é baseada no poder de Deus? Até Paulo disse, eu venho a ti não com palavras sábios, mas com a demonstração do poder de Deus, para que a tua fé não seja no sabedoria humano, mas no poder de Deus. Por isso é tão importante o sobrenatural, para ter fé verdadeira. Se vocês precisam de um milagre, vamos dizer, se nós, eu acho que nós, qualquer um de nós, alguns de vós gostava de ver um milagre, mas há outros que precisam de um milagre. Quantos de vocês precisam de um milagre mesmo? É, ainda bem, estamos no lugar certo. É? Quantos de vocês só querem ver um milagre? Estou bem, pronto, estou fixe, estou por aí, não preciso de nada, mas eu quero ver. Eu tenho dito isso várias vezes. Quero que Pedro e mais alguém, viajar para a Flórida para ver alguma coisa que está a acontecer lá. É um avivamento que está a acontecer com tantos milagres. Eu estava a ver vários milagres que estavam a acontecer ali, as provas e as coisas assim. Uma senhora tinha um quiste assim grande, assim no pescoço. Era assim um alto assim grande. E as pessoas começaram a ver aquilo, desapareceu. Aquilo, em frente a todos, em frente a cá, começou a desapareceu completamente. Houve um bebê, ele estava assim pelo telefone, ouvindo, ligando para o hospital, deixando, né, só através do telefone, a pessoa que está, a criança estava mesmo à beira de morte, o coração parou. Ela começou a ficar assim, azul e tudo, por faltar, aquilo foi baixo. Eles tentaram fazer tudo. Eles ligaram para vivamente. E enquanto que eles estavam no telefone, o bebê começou a viver novamente. É. E há tantas pessoas que conseguiram, por causa, tinham um ferro assim na coluna. Não conseguiu dobrar por causa daquele ferro. Foi operado na coluna e coisas assim, foi construído de novo, né? Coisas assim que o homem consegue fazer, para pelo menos a pessoa pode andar, mas não podia fazer somente assim, mas mais nada. Eles oraram, ela tocou os pés, né? Fez aquilo que ela nunca podia fazer, se for somente o homem. Curou completamente. Há outras pessoas, há pessoas aqui. Dioguina foi salvo através de um milagre. 23 anos atrás, mais ou menos, não é? Ela pode contar a história um dia. E por causa daquele milagre, Augusto, que era muito duvidoso, muito crítica, coisa assim, entrou na igreja também. Vendo aquilo que estava a acontecer com a sua esposa. O início dessa igreja, Elsa, que agora não está, ela partiu ano passado, 2 anos atrás. Mas 20 e tal anos atrás, ela tinha câncer assim, terminal, e os médicos deram só 3 dias de vida. E quando eu vi ela, era só osso e pele, e não, era horrível. E oramos e ela foi completamente sarada, voltou à sua profissão, que ela era fadista, e não morreu de cancro, morreu de coração. 20 e tal anos depois foi completamente sarada, confirmada. Ela tinha de voltar, porque as pessoas dizem, remissão, uma coisa que, não é? Parou, pronto, mas vai voltar. Mas nunca voltou. Ela foi 6 em 6 meses ao médico para verificar que ela não tinha mais cancro na sua vida. Milagres para hoje e para sempre. Não é que é somente no tempo de Jesus, para provar a divindade de Jesus, mas continua para mostrar que a nossa salvação não é uma salvação das boas ideias, mas é uma intervenção de Deus nas nossas vidas e que nos salvou de todo o pecado. Se vocês pensam que está preso, que está em situações impossíveis, então é porque Deus está aqui para te salvar, mas completamente. não parcialmente, não somente um dia, Ele vai fazer alguma coisa. Eu creio que cada dia é um dia que Deus, não é? Porque Deus não somente, de vez em quando não somos bonzinhos, vá lá, um repousado daqui, um milagre ali, não é? Não. Ele, no seu poder, a Bíblia diz que Ele habita em nós. E se o poder de Deus, o fazedor de milagres, habita em nós, não acho que em qualquer situação Deus tem uma resposta? Não acho que em qualquer momento Deus vai operar, movendo o impossível e fazendo, não é, algo milagroso no nosso meio? Eu creio nisso. Para mim, essa é fé verdadeira. Fé verdadeira tem que ser com a manifestação do poder de Deus. Em Atos 5, sinais e prodígios foram feitos pelas mãos dos apóstolos. Até que a Bíblia diz em Romanos que é um sinal de um verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, são os sinais e prodígios que seguem. Porque em qualquer parte da Bíblia, a pessoa era verdadeira na sua fé, se haver, não é, uma manifestação sobrenatural. Por isso, Deus, o milagre está à nossa espera. A tua própria fé quer ser provada, quer se manifestar em milagres. A tua própria fé, o facto que tu um dia convidaste Jesus a entrar na tua vida, não é? É aquele propósito de Deus para fazer aquilo que o homem não consegue fazer em todas as áreas da tua vida. Deus tem todo o poder que nós precisamos. Não é algo para fazer um show, porque quando os judeus chegaram a Jesus, diz: mostre-nos, faz um sinal, faz alguma coisa. Herodes diz isso, faz um truque assim, mostre-me, eu quero ver um milagre. Eu vi tantas vezes que tu fazias milagres, agora faz para nós, faz para mim. Ele não entra neste show, é espetáculo. Milagres não é para fazer um espetáculo. É para resolver problemas das pessoas. Para mostrar a benignidade da pessoa, de Deus. Para mostrar a sua misericórdia. Sabe que milagres não somente são os sinais que seguem os que creem, mas também precedem fé. Muitas vezes, a pessoa, e mesmo na Bíblia, Deus curou e depois Ele disse: os teus pecados são perdoados. Vai, não peca mais. Ele usou um milagre para alcançar uma alma. A Bíblia diz em Romanos 2, versículo 4, diz que a benignidade de Deus é o poder de Deus operando de forma milagrosa, leva as pessoas ao arrependimento. Não é porque nós somos salvos e santos e que nós merecemos, não. É porque Deus é poderoso e Deus é milagroso. Ele é o fazedor de milagres. Por isso Ele faz antes de ser salvo, Ele faz depois de ser salvo, em qualquer momento Ele vem para nos ajudar. Então não pensa assim, rapaz, eu sou muito mal por isso, as coisas têm acontecido, eu sou muito mal, eu sou malzinho, porque nisso, pronto, eu mereço e tenho que aguentar. Não, tira isso da cabeça. Deus é o que faz milagres. Não porque estamos bem ou não estamos bem. É porque nós precisamos dEle. E só Deus pode fazer. E graças a Deus, quando nós, né, recebemos milagres, nós reconhecemos: Deus, eu não mereço isso. Oh Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E a nossa resposta é gratidão. os que receberam curas de Jesus era assim. Oh Deus, os espectadores não acreditavam, argumentavam contra. Ah, ele é ilusionista, ele é mágico, ele está a enganar o povo, aquilo não existe, aquilo não é real. Mas quem precisa e que recebe, sabe, né? É real. É como a tua própria fé. As pessoas podem gozar e criticar, dizer, ah, pá, essa é uma treta, essa é uma... É, pá, não vai para ali. Mas quando tu sabes, quando tu fores mesmo, sabe, quando conheces Jesus, não. Podes dizer o que quiser, mas eu sei que Ele me salvou. Por isso nós precisamos obras em nós que o homem não consegue fazer, para confrontar os argumentos que se levantam contra a nossa própria fé. Não opte para resolver as coisas a forma humana. Coloca a tua fé, como que a Bíblia diz em Marcos 11. Não duvida, mas fala. Fala aquela doença. Sai de mim. Fala. Sem duvidar. E a Bíblia diz, tudo que dizer será feito. Deus está em nós para fazer o sobrenatural. Aleluia. Vamos ficar em pé. Quero que o grupo de louvor voltasse, faz favor. Quero que nós cantamos novamente. Eu quero que vocês, eu acho que preciso mesmo de um milagre, situações que só Deus resolva. Não vem com essa atitude. Eu gostava, seria bom ser, porque essa é com dúvidas. Mas tem algo que é mesmo Deus, sou Deus. E se tu queres colocar toda a tua fé naquilo que Deus pode fazer, não vacila mais. Quero que vocês respondam. Vem aqui em frente. Nós vamos cantar essa cor, Fazedor de Milagres. Pois nós vamos ministrar, nós vamos orar, mas vocês, primeiro eu vou levar a vocês numa oração. Depois vamos pôr esse versículo em prática. Vamos dizer aquela doença, aquela situação de sair do seu lugar.
Fazedor de milagres, Santo.
teu poder, Jesus. Com teu poder, Jesus. Com teu poder, Pai.
As águas se revoltam, tu podes restaurar-me. Apenas um toque é tudo que eu preciso. Não tenho nada para além das feridas. Eu espero pela mão do fazedor de milagres. Santo, Santo Senhor, tu és santo.
Santo Senhor,
santo, 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 tu és santo,
santo, santo, santo, santo,
santo, santo, santo.
Quantos de vocês estão aqui no lugar do outro? Estás aqui porque quer ver um milagre noutra pessoa? Levanta a mão. Estás aqui por causa de uma outra pessoa? Quero orar primeiro para vocês. Depois vamos orar para pessoas que estão aqui por causa da necessidade da tua própria vida. Mas agora eu quero orar para os que estão aqui porque querem ver um milagre numa outra pessoa, seja membro da tua família ou pessoa que te conhece. Levanta bem a mão. Aleluia, Jesus. E como grande montanha que tem se levantado, que está a impedir essa pessoa. A fortaleza na sua mente, a bloqueios. Vamos derrubar agora em nome de Jesus. Diz isso comigo, em nome de Jesus. Eu destrói toda a altivez, toda a fortaleza na sua mente, tudo que impede essa pessoa a chegar a Cristo, em nome de Jesus. Eu cancelo, eu derrubo, eu destruo agora em nome de Jesus todos esses impedimentos. Eu chamo essa pessoa à salvação em nome de Jesus. Satanás, larga a tua mão, não retenha mais. Essa pessoa está liberta agora para chegar a Cristo. Aleluia. Senhor, com tua mão, Senhor, toca, Senhor, mesmo toda doença nessas pessoas, todas as amarras, Senhor, como aquelas correntes estão a cair, como que foste feito de barro, caindo agora, em nome de Jesus. Doença, sai, sai agora, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Agora há pessoas aqui que precisam um toque no seu corpo. Levanta a mão. Precisa um toque mesmo agora. Aleluia, Jesus. Amém. É como aquela mulher, ela só imaginava na sua alma se podia tocar somente, porque ela tinha certeza que Jesus é o fazedor de milagres. Se eu consigo somente tocar Jesus, não levanta a mão, porque Jesus está aqui. Agora recebe. Agora recebe. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora. Recebe agora essa cura. Recebe agora essa cura. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora. Recebe agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Oh, aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus. Receba agora. Em nome de Jesus. Receba agora. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus. Receba agora. Tu és santo. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, Senhor Jesus, receba agora. Receba agora, Jesus. Receba agora. Receba agora. Aleluia. Receba agora, Jesus. Receba, Jesus. Receba. Receba, Pai. Receba agora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus está a fazer, Deus está a operar em vidas nossas agora. Deus está operando agora em suas vidas. Começa a dar graça a Deus. Começa a dar graça a Deus. Eu nunca pessoalmente, nunca recebi pessoalmente uma cura, porque eu nunca estive doente. Eu não sei o que é. Mas eu vou dizer, eu tenho visto muitos milagres financeiros na minha vida. Coisas sobrenaturais. Eu tenho visto coisas que não há explicação. O que acontece? E se alguém está nessa situação, que está numa necessidade financeira, que precisa de um milagre, tu tens pensando muitas as vezes, tens colocado a tua esperança em coisas que nem são reais, tens colocado mais esperança nas loterias do que no próprio emprego, ou não é? Muito menos Deus. Hoje eu vou dizer, as outras são ilusões, mas Deus que supra todas as necessidades. Os outros são sonhos assim do ar. Nada é estável se não for Deus. Mas Deus faz milagres financeiros. Eu sou testemunho disso, vez após vez. Se alguém tem essa necessidade, levanta a mão. Vocês estão a pensar e pensar vez após vez, mas como resolver isso? Vamos pôr a nossa fé somente em Deus. Somente em Deus. O homem consegue fazer muita coisa com a sua vida nesta área. Às vezes fica ainda mais amarrado. Mas Deus que resolve, Deus que intervém em maneiras sobrenaturais. Senhor, nesta questão aqui, Senhor, perante essa grande gigante, Senhor. Em nome de Jesus. Eu confronto a pobreza agora em nome de Jesus. Eu cancelo a pobreza. Eu cancelo a necessidade. Eu cancelo dívidas. Em nome de Jesus. A tua provisão, Senhor. A tua provisão, Senhor. Tirando todo o bloqueio. Senhor, a tua provisão. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, bendito Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo Senhor. Santo, santo Senhor. Santo, santo Senhor. Comece a dar graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louva a Deus. Louva a Deus de todo o coração. Por a sua bondade. Oh, por a sua bondade. Oh, bendito Jesus.
Obrigado pela libertação.
Sim, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, bendito Pai. Oh, bendito Jesus. Bendito Senhor. Aleluia. Se tiveram um problema quando eu entraste aqui e que sente logo a diferença, que não sente mais aquela dor, não sabe que Deus fez alguma coisa, vem aqui para testemunhar isso. Oh, Jesus, somente um toque, Senhor. Somente um toque, Jesus.